Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta terça-feira, dia 14 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que disse na manhã de ontem que está parando de aceitar novos clientes e alguns serviços que ela oferece. Ela vai fazer uma espécie de lista de espera de novos clientes no Amazon Fresh e no Whole Foods, e ela justificou essa decisão falando que está difícil de contornar o aumento da demanda e por conta do coronavírus. A Amazon disse também que vai contratar mais 75 mil funcionários, além de outros 100 mil que ela tinha confirmado dia desses que ia contratar, também por conta do aumento da demanda por causa do vírus. E enquanto isso, na Uber, ela falou que está expandindo o suporte que ela está dando para motoristas que estão em casa e por conta da epidemia. Ela vem oferecendo até 2 semanas de pagamentos para motoristas ou que contraíram a doença, ou que tiveram contato, né, com alguém que contraiu, mas agora ela anunciou também que vai começar a fazer esse pagamento para pessoas de grupos de risco lá, que não tiveram contato direto com o vírus. Esses são casos de motoristas que receberam do médico, por exemplo, a ordem de ficar em casa, né, por ter uma condição pré-existente, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda mais ou menos sobre a Uber, tanto ela quanto as outras startups também de entrega de comida vão ter que cortar a comissão que elas cobram de entregadores por uma ordem lá do prefeito de São Francisco. O prefeito de lá decidiu que para as entregas feitas na cidade, as plataformas podem cobrar até 15% só de comissão dos entregadores, o que em muitos casos, né, vai representar um corte pela metade da comissão normal, que é de 30%. A má notícia é que em reação a isso, as plataformas disseram que tem que aumentar um pouquinho o preço da entrega, né, para poder compensar esse corte, então no fim das contas, o que foi pensado para preservar o dinheiro dos entregadores vai ser arcado pelo público e não pelas startups. Bom, seguindo com as notícias relacionadas ao coronavírus, pintou um levantamento do jornal South China Morning Post, que mostrou que investimentos de risco na China caíram 30% no mercado de tecnologia nesse primeiro trimestre aí por conta do coronavírus. O jornal falou também que o número de contratos fechados de investimento caiu mais de 40% nessa mesma comparação ano sobre ano, e por conta disso, nesse primeiro trimestre na China, foram fechados 634 contratos de investimento versus mais de 1.100 que foram fechados no começo do ano passado. E ainda sobre relatórios, o Instituto Canalys falou que no primeiro trimestre desse ano, a venda de PCs caiu ao redor do mundo. O azar foi que isso aconteceu justamente no período em que a demanda por PCs vem aumentando, e na prática o que rolou foi que o pessoal não conseguiu comprar um computador novo porque está faltando a estrutura de distribuição. Na prática, isso significou uma queda de 8% nas vendas globais de PCs, sendo que quem mais sofreu foi a Apple, que levou um tombo de 21% nas vendas no primeiro trimestre de 2020. Ainda assim, ela conseguiu aumentar o market share dela, que era de 6% no começo do ano passado, para 7% no começo desse ano, e foi por causa disso que, apesar desse tombo grande aí que ela levou nas vendas, ela continuou na quarta posição do ranking de mais vendidos. No topo desse ranking ficou a Lenovo, com uma queda de 4,4% nas vendas e market share de 23%, e aí em seguida vieram o HP em segundo lugar, Dell em terceiro, a Apple, né, que eu comentei, em quarto, e a Acer em quinto. A Acer registrou uma queda de 12,6% na comparação ano sobre ano e ficou com market share de 6,1%, e caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, finalmente, né, pintou na plataforma web o suporte a lives que antes só rolava no celular. Isso veio junto desse aumento gigante de lives, né, que o pessoal que tá em casa agora tem feito bem mais lives no Instagram. Então, se você quer ver no seu PC ao invés de ver no celular, agora você consegue fazer isso, que nem se comunicar por direct. Agora, uma outra notícia bacana também que pintou em reação ao coronavírus veio no mercado de fotografia. É que a Olympus e a Leica anunciaram que, além de fazer umas aulas grátis, né, vou fazer umas lives também para quem quiser melhorar um pouquinho aí os conceitos de fotografia durante a quarentena, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, ele anunciou que vai começar a priorizar nos resultados de busca atendimentos médicos virtuais e não só presenciais. Isso vai acontecer tanto no resultado normal, né, de busca lá no Google, quanto também no Google Maps, e a empresa disse que quem está oferecendo esse serviço consegue complementar essa informação na plataforma que eles têm lá, chamada Google Meu Negócio. E quem também anunciou uma medida parecida foi a Apple. Ela lançou um site para que hospitais e provedores de saúde também cadastrem, né, se estiver oferecendo aí o teste do Covid-19, e aí em seguida o que vai acontecer é que ela vai começar a sinalizar esses lugares com prioridade lá no Apple Maps. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela anunciou que está descontinuando o S-Voice, que foi uma espécie de precursor do assistente que eles têm hoje, que é a Bixby. O S-Voice foi lançado em 2012 e começou a aparecer, né, em celulares e tablets da empresa, isso até 2017, que foi quando pintou a Bixby. Ah, e agora a Samsung falou que esses aparelhos antigos, né, que contam só com o S-Voice, vão continuar com suporte ao serviço até 1º de junho, e aí daí pra frente, quando a pessoa fizer uma consulta no serviço, vai ter uma mensagem de erro ao invés de receber a resposta. E falando em erro, a Samsung parou de distribuir duas atualizações do Android que estavam brincando aí os telefones da galera. Isso aconteceu com o Android 10 no caso do A70 e com o update de segurança de abril, né, no caso do M31. E aí nesses dois casos o que aconteceu foi que algumas pessoas instalaram o update e o telefone parou de ligar logo em seguida. Aí pra piorar, parece que agora pra conseguir corrigir esse problema, a pessoa tem que necessariamente levar o telefone pra assistência, o que é uma dificuldade aí, em meio ao coronavírus. E já que eu citei o Android 10, deixa eu comentar que a adoção dessa versão do sistema conseguiu atingir 8,2% aí do total de Androids. Ainda assim, ele segue em sexto lugar, né, no ranking aí de adoção do sistema, ranking esse inclusive, né, que tem 31,3% de adoção no caso do Android 9 e 9,2% no caso do Android 5. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, a Motorola marcou um evento virtual no dia 22 de abril para anunciar o que falo, né, que são dois telefones novos da empresa. Na verdade, o pessoal está esperando uma linha nova, né, chamada Edge, que o pessoal comenta que é composta por dois telefones, e dizem por aí também que eles vão contar com coisas tipo processador Snapdragon 865 e baterias de 5.000 mAh. Esse evento está marcado para começar a partir da 1 da tarde no horário de Brasília, e claro, né, tentando confirmação de especificações, eu comento aqui no podcast. E por último, sobre o mundo Android, a LG vem dando também alguns detalhes da geração nova de telefones que ela está para anunciar. Na semana passada, ela publicou uma espécie de um teaser, né, com a nova linguagem visual aí que o telefone deve adotar, e ela inclui, por exemplo, né, laterais curvas, com vidro mesmo curvo atrás e na frente, e com a câmera na parte de trás bem saltada lá, que é um vidro saltadão. Aí agora o que a LG fez foi confirmar o nome dessa linha, e esse nome é LG Velvet. Ela comentou que a ideia por trás do nome Velvet, né, que é veludo em inglês, é para dar uma impressão de maciez premium, seja lá o que isso significa, e caso você queira ver o desenho ou saber mais sobre o nome, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o eBay, que tem um CEO novo, que está chegando no final do mês. Eles escolheram o Jamie Iannone, que foi CEO já do Sam's Club, diretor de operações de marketing do Walmart, e disseram também que ele vai começar a ocupar esse cargo de CEO em 27 de abril, aí no finalzinho desse mês. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou na Bloomberg ontem uma matéria que falou que alguns dos iPhones que a Apple deve lançar nesse ano vão ser diferentes aí do que a gente está acostumado a ver. O Mark Gurman comentou que a Apple pretende lançar 4 iPhones nesse ano, né, sob o nome iPhone 12, e disse ainda que 2 desses 4 telefones são diferentes em relação ao que a gente já conhece. Ele comentou que eles devem ter as laterais que são retas, né, tipo o que a gente estava acostumado a ver lá no iPhone 4 e no iPhone 5, e disse também que esses iPhones vão contar com um notch menor, o que é um rumor aí também que já vem circulando faz um tempo. Nessa matéria, ele comenta também que até o final desse ano é para lançar um HomePod novo, né, que vai ser menor e mais barato. E ele comentou também que as AirTags que a Apple deve lançar até o final desse ano vão contar com uma capinha de couro, né, para proteger a coisa toda, e um jeito de prendê-la para usar como se fosse um chaveiro. E ainda sobre a Apple, a Consumer Intelligence comentou que a ativação de iPhones novos aí no primeiro trimestre foi maior desde 2016. Eles falaram que na comparação ano sobre ano, a Apple reconquistou 12% de market share e conseguiu atingir 44% aí do mercado americano versus 56% no caso do Android. Eles identificaram também que tanto no caso do iOS quanto no caso do Android, a fidelidade do pessoal ao sistema está girando ali em torno de 90%, e caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela foi condenada aqui no Brasil a indenizar um cliente que mandou o telefone dele para assistência e o telefone sumiu quando ele estava sendo devolvido. O que aconteceu foi que lá em 2018 ele mandou o telefone para assistência e na volta o telefone desapareceu, e ele processou tanto a Apple quanto a DirectLog, né, que era responsável pelo envio. Aí agora tanto a Apple quanto a DirectLog foram condenadas, né, a pagar o valor do celular e condenadas também a devolver em dobro uma cobrança indevida que foi feita lá no cartão de crédito do cliente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast. Quis ajudar a manter o projeto no ar e eu volto amanhã de manhã. Falou!